Capítulo 15, por uma audiência acessível e inclusiva, diálogos teóricos e práticos sobre deficiências e APS. Autores, professor Dr. Érico Gurgel Amorim, professor Dr. Everton Luiz Pereira. Acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, receber, atender, uma atitude de inclusão. Ricardo Aires. A garantia do direito à saúde, pilar do Sistema Único de Saúde, SUS, é, em sua essência, a defesa da vida, do acolhimento e da dignidade humana. A equidade e a integralidade são os horizontes que norteiam o nosso fazer ético. No entanto, o cotidiano da atenção primária nos revela que a realidade ainda impõe uma dívida histórica e estrutural profunda no que tange ao cuidado e à inclusão da pessoa com deficiência. Movidos por um forte senso de compromisso social e urgência, entregamos a você esta obra, concebida originalmente como o curso UDS Acessível e Inclusiva. Mais do que um compêndio acadêmico, este livro é um manifesto e um convite à reestruturação das dinâmicas, das práticas e dos espaços do cuidado em saúde no Brasil. A concretização desta proposta pedagógica e sua transposição para o atual formato não seriam possíveis sem a imprescindível parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, AGSUS. O apoio técnico e institucional da agência foi o alicerce que permitiu a viabilização deste projeto, garantindo que o conhecimento sistematizado na academia chegasse aos profissionais que atuam na ponta, em municípios de todo o território nacional. Esta aliança interinstitucional reflete um compromisso genuíno com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, SUS, e com a construção de políticas públicas verdadeiramente inclusivas. Como porta de entrada e ordenadora da rede, a Unidade Básica de Saúde, UBS, deve ser o espaço mais acolhedor e resolutivo do território, Brasil, 2017. Contudo, quando essa estrutura ergue barreiras, sejam elas físicas, comunicacionais ou atitudinais, o sistema falha, marginalizando justamente aqueles que mais necessitam de ações de promoção, prevenção e reabilitação. Nosso propósito é catalisar uma mudança de paradigma, transcender o modelo biomédico, historicamente centrado na doença, para abraçarmos em definitivo o modelo social da deficiência. Trata-se de compreender que a deficiência não reside no corpo do indivíduo, mas resulta da interação deste com um ambiente que ainda não foi plenamente desenhado para a diversidade humana, Brasil, 2009, Moraes et al., 2025. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, CDPD, Brasil, 2009, conceitua a deficiência como um complexo biopsicossocial. Ao longo de seus artigos, a CDPD afirma que as pessoas com deficiência devem ser incluídas em todas as esferas da vida social, com a necessidade da garantia da autonomia, de acessibilidade e do respeito a todos esses sujeitos. O texto constitucional afirma que são necessárias ações integradas e articuladas para que seja possível garantir a real inclusão desse grupo populacional. Nesse sentido, a atenção primária à saúde, APS, torna-se um espaço privilegiado e estratégico para a garantia de direito das pessoas com deficiência e suas famílias. Acolhimento adequado, cuidado e atenção de qualidade são essenciais para que esse público construa uma boa relação com os serviços de saúde, garantindo assim sua cidadania. A literatura tem apontado para a dificuldade dos profissionais de saúde com o acolhimento de pessoas com deficiência e suas famílias na APS. O conhecimento sobre o acolhimento, atenção e cuidado às pessoas com deficiência e suas famílias dos profissionais atuantes na APS ainda é bastante incipiente. Estudos demonstram como a deficiência é vista pelos trabalhadores da APS como uma questão a ser tratada por especialistas ou por outros níveis de complexidade. Esses sujeitos também demonstram perspectivas restritivas, basicamente centradas na normatização e reabilitação dos corpos com deficiência, Ursini et al., 2017, Fernandes et al., 2023. Para que a leitura se traduza em aplicabilidade prática, concebemos esta obra não como uma coletânea de textos isolados, mas como uma jornada formativa interdependente. O livro está organizado em duas partes complementares. Na primeira, aprofundaremos os pilares teórico-práticos que fundamentam e guiam o curso, a partir de reflexões propostas pelos professores do curso. Na segunda, com capítulos elaborados pelos coordenadores, supervisors, mediadores e alunos, apresentaremos questões práticas sobre o desenvolvimento do curso, alguns indicadores e projetos de intervenção elaborados pelos alunos e revisados pelos mediadores. Na parte 1, o percurso inicia-se com a sedimentação do nosso alicerce, a conceitualização básica a partir do arcabouço legal com o texto Pessoas com Deficiência e Legislação Brasileira, evolução de conceitos e de direitos de autoria da professora Marineia Crosara de Rezende, capítulo 1. Ao desmistificar o arcabouço legal, a autora nos lembra que o direito à saúde precisa deixar de ser uma abstração jurídica para se tornar verbo na prática das equipes. Com os direitos assegurados na teoria, faz-se necessário reconhecer o cenário real. Para isso, a professora Martina Alert, capítulo 2, instrumentaliza o leitor com a metodologia do diagnóstico rápido participativo, DRP, ensinando-nos a escutar ativamente o território e a transferir o protagonismo da identificação de vulnerabilidades para a própria comunidade. O capítulo Conhecimento Científico, Metodologias e Projetos fornece elementos essenciais para a produção de projetos de intervenção nas UBS. Munidos desse diagnóstico territorial, adentramos a dimensão do raciocínio clínico. O capítulo 3, Fundamentos de Cuidado Integral e a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, sob a autoria do professor Érico Gurgel Amorim, explorou os fundamentos do cuidado integral e o uso da CIF. O objetivo é superar a visão reducionista do diagnóstico nosológico, capacitando os profissionais a valorizarem as potencialidades e a funcionalidade de cada sujeito. Essa nova lente clínica, contudo, depara-se imediatamente com as inadequações do meio. Por isso, no capítulo 4, intitulado Acessibilidade, Capacitismo e Comunicação Inclusiva na Atenção Primária à Saúde, o professor Érico Gurgel Amorim aprofunda a discussão sobre barreiras e acessibilidade, convidando-nos a um exercício profundo de alteridade para desconstruir o capacitismo estrutural, o obstáculo invisível e mais severo para a consolidação de um vínculo terapêutico humanizado. Por fim, compreendendo que a complexidade desse cuidado não se resolve nos limites físicos do consultório, o professor Everton Luiz Pereira, capítulo 5, coroa a obra demonstrando que o projeto terapêutico singular, pontos, exige intersetorialidade e interprofissionalidade. No capítulo Intersetorialidade, Interprofissionalidade, Deficiência e Atenção Primária à Saúde, Desafios e Potencialidades no Contexto do SUS, que se configura como o último capítulo da parte 1, o autor demonstra, por um lado, como o cuidado à pessoa com deficiência, a partir da perspectiva biopsicossocial, deve ser compartilhado entre os trabalhadores da equipe e, por outro, a importância da articulação orgânica com a assistência social, o trabalho e emprego, a comunidade e etc. para garantir respostas efetivas às demandas do indivíduo. A parte 2 do livro está dedicada às experiências e reflexões oriundas dos coordenadores, dos supervisors, dos mediadores e dos estudantes do curso. Ou seja, são sujeitos que estiveram no cotidiano do curso e que, em grande medida, foram impactados pelas ações de forma direta. como forma de possibilitar uma construção coletiva mais ampla, os próximos capítulos foram organizados para demonstrar a abrangência e a qualidade dos produtos propostos. O capítulo 6, da formação à transformação do território, educação permanente em saúde para a inclusão de pessoas com deficiência na atenção primária, de autoria dos supervisors Aline Oliveira Cardoso e Isaac Davidson Santiago Fernandes Pimenta, discute a experiência do curso UDS acessível e inclusiva sob a perspectiva da interação com os mediadores, estudantes e com a estrutura do curso. De acordo com o texto, a experiência evidenciou que processos formativos associados à elaboração de projetos de intervenção podem fortalecer práticas mais equitativas e contribuir para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência nos serviços de saúde. Um debate mais aprofundado sobre formação e atuação médica na APS é realizado no capítulo 7 por Everton Luiz Pereira e Érico Gurgel Amorim, coordenadores do curso. Com o título Formação e Atuação Médica na Atenção Primária à Saúde para Pessoas com Deficiência, Ensinamentos e Reflexões a partir do curso UDS Acessível e Inclusiva, os autores abordam a lacuna da discussão sobre deficiência na formação em saúde e demonstram como isso pode ser limitador na prática profissional. Por fim, apresentam de forma geral a potencialidade dos projetos de intervenção desenvolvidos pelos alunos ao longo do curso. A partir do capítulo 8, intitulado Adaptação Inclusiva na Atenção Primária à Saúde, Experiência em uma Unidade Básica de Saúde do Interior de Alagoas, o debate vai ser construído a partir das propostas dos alunos cursistas que atuam como médicos em diferentes UBS no Brasil. De autoria de Youssef César Vrijdags da CAU e de Norad França Lima, médico aluno do curso e mediadora, respectivamente, o capítulo vai relatar uma experiência de adaptação inclusiva, destacando estratégias para reduzir barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais que dificultam o acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde. A iniciativa demonstrou que ações simples, como reorganização dos espaços, qualificação da equipe e adequação dos fluxos de atendimento, podem promover maior acessibilidade, autonomia e equidade no cuidado ofertado pela APS. O capítulo 9, de Nicásio Dieger Rocha, médico estudante, e Adriele Andrade Passos, mediadora, apresenta um projeto de intervenção voltado à qualificação do atendimento às pessoas com deficiência auditiva na Estratégia de Saúde da Família, ESF, São Francisco, localizada no município de Januária/MG, por meio da capacitação da equipe em Libras, da ampliação da acessibilidade comunicacional e da promoção de práticas inclusivas e anticapacitistas. A proposta busca fortalecer a autonomia dos usuários surdos, reduzir barreiras de comunicação e garantir um cuidado mais humanizado, equitativo e alinhado aos princípios do Sistema Único de Saúde. Intitulado Do Plano de Intervenção à Articulação Municipal, Experiência em Andamento de Apoio a Famílias de Crianças com Condições do Desenvolvimento em Potirendaba, SP, de autoria de Michele Esther Serazi, médica estudante, e Luiz e Elias Alves de França, mediadora, o capítulo 10 relata a experiência de um plano de intervenção desenvolvido na atenção primária à saúde para apoiar famílias de crianças com transtorno do espectro autista, TA, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDA, e outras condições do desenvolvimento, que evoluiu de uma proposta local para uma iniciativa municipal e intersetorial em Potirendaba, SP. A experiência em andamento evidenciou a importância da articulação entre saúde, educação, assistência social, gestão municipal e famílias na construção de redes de apoio, fortalecendo o cuidado integral e a inclusão social dessas crianças e seus cuidadores. Matheus Ravel Timo Barbosa, médico cursista, e Adriele Andrade Passos, mediadora, são os autores do capítulo 11, Estratégias para a Promoção da Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência na UGS Calux. O texto apresenta um projeto de intervenção voltado à identificação e ao enfrentamento das barreiras físicas, comunicacionais, organizacionais e atitudinais que dificultam o acesso das pessoas com deficiência aos serviços da UGS Calux, no município de São Bernardo do Campo/SP, por meio da criação de um núcleo de inclusão da pessoa com deficiência e da participação ativa de profissionais e usuários. O capítulo 12, Barreiras na Comunicação e no Cuidado às Pessoas Surdas na ESF Marruás, Proposta de Intervenção na Atenção Primária à Saúde, Juabai Natalino Farias Dantas, médico cursista, e Georgia da Silva, mediadora, apresenta uma proposta de intervenção na ESF Marruás, localizada na zona rural do município de Tauá, na região dos Inhamus, interior do Ceará, voltada à redução das barreiras comunicacionais enfrentadas por pessoas com deficiência auditiva, por meio da capacitação da equipe em Libras, do desenvolvimento de materiais visuais e da adoção de estratégias de comunicação acessíveis. Os autores demonstram a realização das ações em andamento, com registros fotográficos e protocolos criados. O capítulo 13, Barreiras de acesso à unidade básica de saúde para pessoas com paralisia cerebral, desafios relacionados à mobilidade e deficiência intelectual, de Isabela Carneiro Oliveira Gonçalves Vaz, médica cursista, e Pedro Bezerra Xavier, mediador, apresenta um projeto de intervenção voltado à identificação e superação das barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais que dificultam o acesso de pessoas com paralisia cerebral associada à deficiência intelectual aos serviços da Atenção Primária à Saúde. Rosa Tarsila Estácio Surco, médica cursista, e Gideine Cristine Bandeira Silva de Medeiros, mediadora, são as autoras do capítulo 14 Receita Médica Adaptada, Ampliada e Ilustrada, para Idosos com Baixa Visão. No texto, os autores fazem a proposta de receitas médicas ampliadas e ilustradas visando melhorar a compreensão das prescrições, a adesão ao tratamento e a autonomia dos usuários. A iniciativa, em desenvolvimento em uma UGS na cidade de Porto Amazonas, Paraná, busca reduzir barreiras e promover maior acessibilidade, inclusão e segurança no cuidado à saúde das pessoas idosas com deficiência visual. A descrição das ações e os exemplos visuais estão expressos no texto como forma de demonstrar a importância e o desenvolvimento da ação. O último texto, capítulo 15, de Matheus Aguiar Soares, médico cursista, e Georgia da Silva, mediadora, intitulado Diagnóstico Rápido Participativo como Instrumento para Qualificação da Acessibilidade de Pessoas com Deficiência na Unidade Básica de Saúde Cândido Godói apresenta e discute um projeto de intervenção baseado no Diagnóstico Rápido Participativo para as principais demandas de acessibilidade enfrentadas por pessoas com deficiência na UGS Cândido Godói/RS, com vistas à construção coletiva de soluções viáveis no equipamento de atenção primária à saúde. A proposta encontrasse em andamento, com destaque aos debates realizados em reuniões e grupos do serviço. Todo o conhecimento partilhado nestas páginas que enverde para um propósito central, a transformação da prática em saúde. Nosso anseio é que este livro transcenda a condição de mera referência bibliográfica, tornando-se um instrumento vivo, capaz de provocar debates construtivos nas reuniões de equipe e inspirar ações concretas no território. Desejamos uma leitura que seja, ao mesmo tempo, acolhedora e instigante. Que estas páginas nos encorajem a construir coletivamente um SUS onde o respeito, a acessibilidade e o cuidado humano anticapacitista não sejam virtudes excepcionais, mas a ética cotidiana do nosso fazer em saúde. Referências. Brasil, Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo. Brasília, DIF, Senado Federal, 2009. Brasil, Política Nacional de Atenção Básica. Brasília, Ministério da Saúde, 2017. Fernandes, Vergueli, Santana, P.A., Rocha, J.F.D., Aguiar, Guesse, Maia, Perri, Caldeira, AP representa a QS Sociais de Médicos da Atencao Prima Ria sobre a Atencao à Saúde para Pessoas com Deficiência. Interface Comunicação, Saúde, Educação, V27, P220292, 2023. Moraes, IA, Rezende, MC, Merchanaman, E. Pereira, L. Modelo biopsicossocial na avaliação da deficiência. Deficiência não é um código da CID Ciência e Saúde Coletiva, V30, N8, P02462024, 2025. Ursini, Gueli, Pereira, L. Carneiro, FF Saúde da Pessoa com Deficiência que Vive no Campo, O que Dizem os Trabalhadores da Atencao Beacica. Interface Comunicação, Saúde, Educação, V22, P109-120, 2017.